começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Conversa Franca volta nesta semana, nesta série Informando para Prevenir, suicídio entre médicos, cuidando de quem cuida. E a nossa entrevistada, doutora Jéssica Amorim, ela que trabalha com saúde mental e é médica neuropsiquiatra. Eu queria que a doutora Jéssica desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem ela é.
Oi, Dora, prazer estar aqui com você. Obrigada demais pela oportunidade. Eu sou médica, minha formação é em pediatria, com residência em terapia intensiva e neonatologia. E eu fiz pós-graduação em saúde mental, neurodesenvolvimento infantil, fiz formação em neurologia clínica, psiquiatria geral, dependência química. E hoje em dia eu trabalho só mesmo com saúde mental. E é um prazer enorme estar aqui e poder ajudar vocês a tornar esse momento mais transparente, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo.
Muito bem, a minha pergunta para o ouvinte. E você conhece alguém que passou ou está depressivo? Conte para nós. Tem alguma dúvida? Aproveite para perguntar para a doutora Jéssica. Você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em várias plataformas de áudio? São mais de 60 programas para você ouvir. E para nos encontrar entre eles é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
E o Conversa Franca de hoje traz o assunto suicídio entre médicos, cuidando de quem cuida. E a nossa entrevistada, doutora Jéssica Amorim, ela que é neuropsiquiatra. A minha pergunta para a doutora Jéssica é: falar de suicídio por si só já é algo delicado. Falar de suicídio entre médicos e estudantes de medicina é ainda mais. Quais são as causas que levam um profissional da medicina ao suicídio?
Em primeiro lugar, estatisticamente, o índice de suicídio entre médicos e profissionais da área de saúde, mesmo estudantes de medicina, ele é 2 vezes maior, em alguns trabalhos até 4 vezes maior do que na população em geral. As causas principais do suicídio, seja na população geral, seja na população médica, estão ligadas aos transtornos mentais, os transtornos comportamentais e ao abuso de substâncias. No caso dos transtornos comportamentais, a incidência maior se dá nos transtornos depressivos, certo? E quando a gente pensa na população médica de forma específica, a gente pensa que o quadro de depressão, de transtorno comportamental, tem uma incidência também maior nessa população. Vamos transferir esse pensamento para esses 2 últimos anos. Nós temos profissionais médicos, profissionais de saúde envolvidos em uma pandemia, afastados de sua família, sobrecarregados de trabalho, nem sempre sendo bem remunerados, sobrecarregados de trabalho em locais nem sempre que oferecem todo tipo de suporte para que o seu trabalho seja feito. Tudo isso acaba confluindo com um quadro depressivo. Então, se a gente pensar que esse profissional, nesse momento, está vivendo um fator de estresse que foi mais agravado devido à pandemia, a gente leva em consideração que o risco de depressão com sintomas que evoluem para o suicídio pioraram também nesse momento de pandemia. O que a gente tem que pensar? Quando a gente entra para a faculdade de medicina, a gente tem um sonho, certo, de ser médico e salvar vidas. Quando a gente se depara com uma realidade que nem sempre é a que nós estávamos nos preparando durante a faculdade para enfrentarmos, essa decepção, somado a todos esses fatores que a gente acabou de falar, isso pode levar, sim, ao desenvolvimento do transtorno depressivo e o transtorno depressivo culminar com a evolução para o episódio de suicídio. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o suicídio, ele é o desfecho de uma evolução de um transtorno. O suicídio, ele é o ponto final de um ato que vem se desenhando durante ao longo da vida. O paciente, seja médico ou seja o paciente não profissional de saúde, ele comunica, ele avisa, ele dá sinais de suicidalidade, como a gente fala, certo? O suicídio, ele se desenha e o desfecho é o ato. O paciente, ele comunica, o indivíduo, ele chega a notificar a família e as pessoas que estão ao seu redor que algo não está bem, certo? Então, você tem, primeiro, o pensamento, a desesperança, é a desesperança com o momento que ele está vivendo, com o entorno dele. Essa desesperança leva ao pensamento suicida. Ah, meu Deus, minha vida não vale mais a pena, eu queria morrer. Depois do pensamento suicida, você vem a ideação suicida. Você está vendo que a gente tem todo um período que se desenha até chegar ao ato? A ideação suicida é o momento em que ele fala, quero morrer, vou pensar como. E aí ele começa a construir o ato e culmina com o dar fim à própria vida. Então, essa faixa de tempo é que tem que ser valorizada, e é isso que a gente quer deixar de mensagem para vocês. Mesmo sendo médico ou não sendo médico, todos nós estamos sofrendo muito com esse momento, com esse intervalo que nós fomos abduzidos, digamos assim, da nossa vida. Então, é importante você prestar atenção em quem está do seu lado. Se a pessoa que está do seu lado está sofrendo, está dando indícios de que está em sofrimento emocional. Dê atenção a essa pessoa e, se ela não, por si só, não procurar ajuda, procure ajuda procure ajuda para ela, entendeu? É isso que é o mais importante, esse é o recado que a gente precisa deixar para vocês. Suicídio pode ser prevenido, sim. É só acompanharmos esse paciente, porque ele vai dar indícios de que alguma coisa não vai dar bem, não vai bem, certo? As causas mais comuns de suicidalidade, como eu disse, são os transtornos comportamentais, dentre eles a depressão com ansiedade e o transtorno por uso de substâncias. Isso também é uma grande, existe uma maior incidência na população médica, tanto do transtorno depressivo, também do abuso de substâncias. Em relação à população não médica, população não ligada à saúde, o transtorno de depressivo, ele é o principal causador, certo? No meio médico, você tem o transtorno depressivo e o transtorno por abuso e abuso de substâncias. Então, são dois fatores importantes que devem ser levados em consideração. Mas o recado mais importante, sinal, suicídio é prevenível. Procure ajuda. É isso que tem que... Essa é a mensagem que tem que ficar e essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Seja médico ou seja não médico, procure ajuda. O suicídio é prevenível. Suicídio, ele é um ponto final de um ato que pode ser visto anteriormente, prevenido e tratado. Não pense que não existe tratamento, pense que não existe luz no fim do túnel. Existe, procure ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Nossa, eu falo muito, hein?
Como podemos abordar este assunto de forma mais leve?
Eu acho que a gente tem que abordar de forma transparente, entendeu, Dora? Eu acho que a gente precisa falar abertamente para as pessoas que elas estão em sofrimento e que elas podem buscar ajuda e que existe tratamento para isso. Existe um estigma muito grande em termos de saúde mental, que transtorno depressivo, que depressão, que ansiedade, tudo isso é uma coisa, entre aspas, é algo que está na sua cabeça. Não. A gente já sabe hoje em dia que transtorno depressivo, ele tem uma causa química, é uma disfunção na produção de neurotransmissores, que eu costumo dizer para os pacientes que são os hormônios do cérebro. Então, a gente já sabe que a sobrecarga emocional, a sobrecarga de estresse, a sobrecarga de pressão psicológica, a desorganização do entorno, da família, tudo isso leva a um excesso de estresse que o cérebro chega uma hora que pifa, não consegue lidar, certo? Isso é químico, isso não é que você é mais fraco, que você é pior, que você não vai dar conta, não, isso é químico. Lembre-se, depressão, ela é causada por um esgotamento na produção de neurotransmissores do cérebro. Então, para isso, o remédio vai te ajudar. certo? Isso é o mais importante. A gente precisa vencer preconceito e falar de forma transparente. Dizer: depressão não é frescura. Depressão é uma doença médica, química, que precisa ser tratada e tem que ser encarada com seriedade.
E, doutora Jéssica, em alguns casos, o profissional ou a pessoa que está passando por depressão pode relutar em procurar uma ajuda. Por que é que isso acontece? Vergonha?
Sim, vergonha. Foi o que a gente acabou de abordar. Principalmente quando a gente é médico, profissional de saúde, ele tem uma tendência a minimizar o seu adoecimento, não é? A gente não está... eu me incluo, né? A gente médico, a gente não foi treinado, entre aspas, o treinado, né? A gente não foi treinado para adoecer, a gente não foi treinado para não atender e para não servir. Então, muitas vezes, o que a gente vê são médicos, colegas, que menosprezam os seus sintomas e se automedicam. E se automedicam com subdoses de medicamentos que, obviamente, não vão ser eficazes, que não vão conseguir debelar os sintomas depressivos, certo? Por incrível que pareça, entre os quadros depressivos, a gente está falando de suicídio, os profissionais que mais se suicidam, os profissionais médicos que mais se suicidam são os psiquiatras e os anestesistas, que são realmente aqueles que lidam diretamente, certo, com a doença mental e com as drogas, com os medicamentos. Você vê que são... Olha que coisa mais interessante. Quem lida com a doença mental, que é o psiquiatra, e aquele que lida com os medicamentos e com as drogas e com a sedação, que são os anestesistas, esses são os campeões de suicídio na classe médica. Então, tem alguma coisa errada. O médico, ele acaba minimizando o seu adoecimento e acaba se tratando por conta própria, geralmente com subdoses de medicamentos ou com medicamentos errados, porque o médico acha, bota na cabeça dele, que ele precisa servir a terceiros e não se preocupar com eles. Muitas e muitas vezes eu tenho colegas que vão dar plantão e que vão fazer ambulatório com febre, doentes, tossindo. Tem vários colegas meus que foram trabalhar e a gente manda voltar porque está doente, porque... A gente vê que ele não está dando conta, mas é uma responsabilidade médica de achar que precisa servir, independente de estar saudável ou não.
Bom, o meu esposo é médico e quando ele foi escolher a profissão dele, ele procurou a obstetrícia, porque trata com a vida, né? Os bebês nascem, a gente vê uma criança nascendo e tendo uma vida maravilhosa. E eu queria dizer para o ouvinte que... hoje nós estamos falando sobre prevenindo, pois é, informando para prevenir. E o tema, suicídio entre médicos, cuidando de quem cuida. E a nossa entrevistada, a doutora Jéssica Amorim, ela que é neuropsiquiatra. Voltamos já já.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o tema suicídio entre médicos cuidando de quem cuida. Estamos informando para prevenir. E a minha pergunta para o ouvinte: você conhece alguém que passou ou está depressivo? Conte para nós. Tem alguma dúvida? Então aproveite para perguntar para a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, nós sabemos que a prevenção do suicídio é possível, como a senhora já mencionou na pergunta que nós fizemos há alguns instantes. A senhora acredita que este problema tem recebido a atenção necessária por parte das entidades médicas e também das organizações de saúde?
Eu acho que ainda não tanto quanto precisa. Certo, mas vem melhorando progressivamente. Em termos de saúde pública, a Associação Brasileira de Psiquiatria, todo ano estimulamos, certo, essa programação com congressos, com passeatas. Isso tem acontecido também nas unidades de tratamento psiquiátrico, nos CAPSs, nos ambulatórios de saúde mental. A gente sempre faz um trabalho de conscientização. Em termos de nas escolas de medicina. O meu mestrado, eu fiz o mestrado no ano passado, e o meu mestrado foi exatamente baseado nisso. Nós temos tido um adoecimento mental cada vez maior entre os estudantes de medicina, porque a pressão psicológica que você passa na faculdade é absurda, e o que tem acontecido é que cada vez esses estudantes têm entrado de forma mais precoce, com 16, 17 anos na faculdade de medicina, e você encarar um curso médico com muito pouca idade, onde você não tem uma resiliência e uma adaptação ainda estabelecida, causa realmente, é muito complicado. As faculdades têm feito um trabalho, tanto nos estudantes quanto nas residências médicas, onde o curso, a residência médica também é um momento de grande estresse, de adoecimento. Então, assim, nós temos caminhado, mas ainda não estamos, ainda não chegamos ao que a gente precisa, certo? Mas vem melhorando, sim, graças a Deus. Antigamente, a gente nem falava sobre isso, e hoje a gente já está colocando as cartas na mesa, e isso é muito bom, falar de forma transparente.
Vários estudos mostram que os indivíduos que se suicidam comunicam suas intenções previamente à família, amigos e algumas vezes até aos médicos. Declarar intenção de cometer suicídio sempre deve ser levado a sério? Por que os familiares, amigos em geral, não fazem isto?
É porque sempre deve ser levado a sério. Se alguém, como eu lembro que a gente comentou sobre a suicidalidade, não é? O indivíduo começa com a desesperança, você tem que ver todo o entorno desse indivíduo. É muito importante a família formar uma rede de proteção a essas pessoas e você conseguir encarar a verdade e a realidade do fato do sofrimento de quem está do seu lado. O ser humano, ele tem uma tendência a minimizar o problema, não é? Um exemplo bastante, bastante tranquilo. Eu comecei a tossir hoje, nós estamos vivendo uma pandemia, e eu comecei a tossir e ter febre. E aí, com certeza, eu vou falar com alguém e alguém vai falar para mim assim: nada, isso é só um resfriado. Tá, pode não ser um resfriado. Eu posso começar a sentir uma dor no meu dedão do pé. Ah, isso aí foi uma topada que eu dei? Tá, pode. É uma topada, mas pode ser alguma outra coisa. A gente sempre tem, enquanto ser humano, essa tendência a diminuir os, até para facilitar o enxergar da coisa, certo? A gente tem essa tendência, você pode observar, a gente tem esse momento em que, não, isso aí não é nada não. Todas as vezes alguém fala isso pra gente, não, isso aí não é nada não. E aí, quando o problema é muito sério, não, vai dar tudo certo, não é? Não é sempre assim?
É assim,
não, mas vai dar tudo certo. Não, mas você tá tratando. Não, mas isso aí não é nada. Esse pensamento seu, que você não vai fazer nada disso. Faz. Quando o indivíduo falar que vai se matar, pense nisso como fato, certo? Nunca ninguém fala que vai se matar à toa. Se o indivíduo estiver levando uma vida, se tiver em família, se as coisas estiverem funcionando, se estiver trabalhando, ele não vai chegar para você e falar assim: estou pensando em me matar. A vida não vale mais a pena. Existe todo um discurso que é construído. E se ele falou para você que ele está pensando em se matar, quem quer que seja que fale, valorize essa informação.
E como nós podemos ajudar? Eu sou mãe, né? E eu sempre penso nos pais. Como podemos aconselhar os pais que identificam estes problemas em seus filhos?
O mais importante, valorize o sintoma, o que seu filho fala. Eu faço psiquiatria infantil, Dora. E eu vejo muitas, muitas, muitas vezes, os pais costumam não levar a sério o que os filhos falam. Leve a sério, valorize o discurso do seu filho. E muitas vezes, os adolescentes, principalmente, não têm discurso, não é? É aquele momento em que o adolescente se tranca no quarto. É aquele momento em que o adolescente para de ir à mesa conversar com os pais, para de sair com os amigos, deixa de valorizar pequenas coisas que antes ele fazia. A vida dele vai, eu costumo dizer assim, escurecendo, não é? A vida dele vai perdendo sentido. E muitas vezes os pais não conseguem enxergar isso. Então, valorize mudanças de comportamento nos seus filhos. Valorize alterações de sono, alterações de apetite. Qualquer mudança comportamental nas crianças e adolescentes precisa ser valorizado. Sinais para suicídio. Sinais para suicídio, a gente fala, isso tem acontecido muito em adolescentes. Adolescentes que se automutilam, que cortam os braços, que se ferem. Isso tem que ser valorizado. Esses adolescentes se suicidam mesmo. E existe até o ano passado, ou no ano retrasado, aconteceu um evento de um jogo, Baleia Azul, e que isso realmente resultou em vários suicídios de adolescentes. Existem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, onde se ensina como cometer o suicídio.
Nossa.
Isso pode... É loucura, mas isso existe. Então, vigie seus filhos, valorize alterações de comportamento, observe o que está acontecendo na sua casa, certo? A criança, o adolescente, ele avisa. E valorize, isso não é bobagem. O sofrimento emocional não é bobagem. A criança mostra pra gente que está sofrendo. Cabe a gente valorizar, cabe a gente levar a sério. Se ele estiver sofrendo... Muitas vezes, eles pedem ajuda aos pais. Mas, às vezes, isso depende muito da família, não é? Nós tivemos um caso de um filho de uma cantora agora que se matou. Deve ter uns 2 ou 3 meses, isso. Acho que foi, eu não lembro quem foi. Ela procurou ajuda, certo? Mas eu não sei em quanto tempo estava acontecendo esse sofrimento. Então, valorize o que seu filho fala.
Doutora Jéssica, eu gostaria de fazer que a senhora desse as suas redes sociais para os nossos ouvintes que de alguma forma possam procurá-la com essa indicação, essa valorização daquilo que o filho está sentindo.
Eu tenho um site, www.doutorajessicaamorim. É importante que meu Jéssica é diferente, é G-E-S-I-K-A, é um S só, é jessicaamorim.com.br. E o meu Instagram é @doutorajessicaautismo, porque eu sou especializada em autismo.
Pois é.
Eu sou neuropsiquiatra, mas a minha especialidade é em autismo.
E ainda hoje existe muito preconceito contra pessoas com transtornos mentais. Até a depressão é vista como uma forma de chamar atenção por várias pessoas. Como nós podemos mudar esta visão?
Falando sobre isso, eu acho que saúde mental é prioridade. Saúde mental tem que ser encarada como prioritária, porque não adianta você ter um corpo sarado e uma cabeça que não funciona. Vamos falar que muito mais importante é você manter a sua sanidade, você se manter feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para aproveitarmos a vida, nos amarmos, certo? E para isso a gente precisa ter uma saúde mental. Então vamos falar abertamente. Não em setembro, nós vamos falar abertamente sobre saúde mental o ano inteiro. Não apenas em setembro. Vamos falar em saúde mental de janeiro a janeiro.
Bom, nós estamos terminando a nossa entrevista e eu queria dizer para o ouvinte, se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, Centro de Valorização à Vida, www.setembroamarelo.org.br ou www.cvv.org.br. Quero conversar. Nós temos também uma apostila, que é Por que a Vida Vale a Pena? Orientações para famílias sobre automutilação e suicídio. Essa apostila é do Governo Federal, Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Eu queria agradecer a participação da doutora Jéssica e gostaria que ela, numa frase, pudesse resumir um pouquinho aquilo que nós conversamos hoje.
Viver vale a pena.
Viver vale a pena. Nós estamos terminando o nosso programa. Jéssica, mais uma vez obrigada. Doutora Jéssica, você pode procurá-la nas redes sociais. E se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp da RTM 11 97418 1456. viver vale a pena. Essa é a mensagem da doutora Jéssica Morim. Nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Dora Bomilcar, produção de Gabriela Gouveia e trabalhos técnicos Ricardo Santos. Até o próximo programa.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.